Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 23 novos casos positivos de Covid-19, 22 em São Miguel e uma terceira referente a um viajante não residente com resultado positivo ao sexto dia. Em Ponta Delgada foram registados 13 novos casos, na Lagoa 5 e na Ribeira Grande 4. Também nas últimas 24 horas foi registado um total de 30 recuperações, todas em São Miguel, 20 das quais na Ribeira Grande. Estão agora internados 5 doentes no Hospital de Ponta Delgada e 3 no Hospital da Terceira. Contas feitas, há agora 301 casos positivos ativos, sendo 287 em São Miguel, 11 na Terceira e 3 no Faial. Para acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 em São Miguel, a Unidade de Saúde de Ilha vai recorrer à Bolsa de Enfermeiros, criada pela Ordem, e alargar o horário dos postos de inoculação. Ainda assim, Berto Cabral, o Diretor Regional da Saúde, diz que a planificação depende sempre do número de vacinas disponíveis.
Ao nível de aumento de centros de vacinação, não há neste momento nada previsto relativamente a essa matéria. Importa sim afetar mais pessoas e havendo mais pessoas no processo, mais profissionais a participar no processo, podemos aumentar também o horário de funcionamento dos postos. E essa é uma possibilidade que está em cima da mesa e que está neste momento a ser trabalhada também junto à Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, no sentido de recorrer à Bolsa, afetar mais enfermeiros ao processo, mesmo ao fim de semana, onde no sábado já há um número considerável de administrações, ao domingo é um pouco menos, porque só funciona o posto de vacinação das Portas do Mar, e com isto, havendo mais pessoas, mais vacinas, mais horas de administração, logo o processo também andará mais rápido.
O facto das vacinas da Janssen, 5.500 no total e nesta fase serem de administração única, vai também acelerar o processo, em particular de alguns grupos profissionais e não só.
Dou aqui o exemplo dos recursos, em que haver a deslocação de equipas de enfermagem aos estabelecimentos prisionais ou a deslocar os recursos aos centros de vacinação por duas vezes para levarem duas inoculações, há um ganho claramente no processo quando é feita com uma única inoculação. Temos também uma situação que temos estado a verificar nos grupos de serviços críticos que já identificamos, muitos deles que já procederam à vacinação, mas brevemente também procederemos à vacinação das tripulações de cabine, portanto, de pilotos e tripulações de cabine da SAPA, que após a inoculação não podem viajar durante 48 horas. Ora, este é um grupo que também haverá vantagem clara em ser vacinado com esta vacina, uma vez que, sendo só de uma dose, só teriam constrangimentos ou condicionalismos à sua atividade uma única vez e não duas.
São Miguel contará com 4 mil vacinas da Janssen e a terceira com 1.500. Pedro Soares, da Ordem dos Enfermeiros, adianta por sua vez qual é o objetivo da Bolsa de Enfermeiros, que conta com mais de 200 profissionais.
Há duas, digamos assim, duas necessidades de utilizar a Bolsa. Por um lado, dar algum descanso a quem está no terreno, e esse era um dos nossos objetivos, e por outro lado, fazer um reforço, por exemplo, no caso das vacinas, e utilizar estes enfermeiros para isto. Nos próximos dias, ou o mais rapidamente possível, haver essa operacionalização de quem são os enfermeiros que irão ser chamados, e nisto nós ainda ontem voltámos a demonstrar a nossa total abertura, e está combinado que assim seja. Apoiamos a escolha em si, a indicação dos enfermeiros, como temos um conhecimento de praticamente todos eles e de onde é que eles estão, se calhar será mais fácil para nós.
Acelerar o processo de vacinação em São Miguel, ilha que tem neste momento 287 casos ativos de Covid-19, é então a prioridade, a par da terceira, as duas ilhas que, em termos de processo de vacinação, ainda têm uma menor taxa de cobertura em comparação com as restantes ilhas do arquipélago, segundo Berto Cabral, o diretor regional da Saúde. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve uma mulher por fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de criança cometido contra familiar próximo, uma menina com 10 anos. A arguida aproveitou-se do contexto de coabitação para sujeitar a vítima aos atos sexuais de relevo. Os factos ocorreram, de acordo com o comunicado da PJ, na Ilha de São Miguel. A detida, de 32 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicadas, entre outras, as medidas de coação de proibição de se aproximar e de contactar com a vítima. O Orçamento Participativo dos Açores para 2021 vai abranger este ano 8 áreas temáticas, com a agricultura, mar e pescas, a juntar-se ao ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude e turismo. A iniciativa vai decorrer em formato digital e tem disponível uma verba de 1,2 milhões de euros, como explica Bastos e Silva, o secretário regional das Finanças.
Por força do contexto atual, achamos prudente optar por um formato de participação totalmente digital, tanto no que se refere à submissão das ideias de investimento público, como no que se refere à realização de encontros participativos. Os encontros participativos serão organizados por áreas temáticas, abertas a todos, e contarão com a presença, também ela virtual, de colaboradores dos diferentes departamentos do Governo Regional, com competência nas respectivas áreas temáticas, disponíveis para facultar o apoio que se afigure necessário na estruturação e formulação de ideias de investimento público a desenvolver pelo Governo Regional dos Açores.
Os encontros participativos arrancam a 22 deste mês e decorrem até setembro, mês em que termina a recepção de propostas que podem ser submetidas através do endereço op.azores.gov.pt. Sendo certo também que as propostas relativas ao ano de 2020, que ficaram suspensas devido à pandemia, podem voltar a concorrer.
A edição 2020 do Orçamento Participativo dos Açores foi suspensa por força da situação sanitária que vivemos. Não obstante, o 13º Governo Regional decidiu que as 54 ideias apresentadas à edição de 2020, ou seja, as ideias apresentadas entre fevereiro e abril de 2020, até à suspensão do Orçamento Participativo Açores 2020, transitam para esta quarta edição. Para que tal seja possível, os promotores destas 54 anteproposta serão, a muito breve trecho, contactados pela equipa do Orçamento Participativo do Governo Regional dos Açores, no sentido de, expressamente, manifestarem concordância com a manutenção da sua ideia inicial, nos termos das regras de operacionalização do Orçamento Participativo de 2021.
Entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, terá lugar a votação das propostas. Cada açoriano tem direito a um voto, quer no âmbito do projeto de ilha, quer no âmbito do projeto regional. O CDS alertou no Parlamento para a urgência da aquisição de um avião cargueiro para a região, alegando que a disponibilização de tarifas aéreas a 60 euros para residentes nas viagens interilhas pode condicionar o transporte de carga. Isso mesmo afirmou a líder da bancada parlamentar, Catarina Cabeceiras, citada pela agência Lusa, numa declaração política no plenário. Catarina Cabeceiras considerou que a tarifa Açores é estruturante para a mobilidade dos açorianos e para a dinamização do mercado interno, mas defendeu que é urgente garantir a capacidade de carga aérea e o transporte atempado da mesma. Nesse sentido, lembrou que o CDS propõe desde 2009 a aquisição de um avião cargueiro, acrescentando estar convicta de que será uma realidade num curto espaço de tempo. A deputada defendeu também uma inversão no paradigma dos transportes marítimos de carga para dar resposta às queixas recorrentes dos empresários sobre o escoamento de produtos ou atrasos na recepção de mercadoria, recordando que o partido já apresentou uma proposta para que se estude a viabilidade económica de diferentes modelos. O presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, defendeu, por sua vez, que é preciso estudar soluções de aperfeiçoamento para garantir eficiência e rapidez no transporte de produtos açorianos, interilhas e para o exterior. Ainda no Parlamento foi aprovada por unanimidade uma proposta do PS para a criação de medidas de apoio à qualificação dos jovens que não estudam, não trabalham nem frequentam qualquer formação, os designados como jovens NIT. Na apresentação da proposta, a deputada Célia Pereira realçou, de acordo com a Lusa, que os jovens NIT representam um desafio que é obrigatório vencer, acrescentando no plenário que não se pense que os jovens NIT são apenas originários das comunidades e famílias económica e social mais favorecidas e, por isso, mais vulneráveis. Na proposta, o PS defende o aumento da capacidade dos Centros de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, a implementação de pontos de apoio ao estudo e a criação de formações em e-learning, ou seja, online, para dotar os jovens de competências digitais.